A consultoria do Senado é bem clara ao dizer que poderia ser considerada em redação. Ressalte-se, no entanto, que uma emenda desse tipo deve ter por objetivo sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa, o lapso manifesto de proposição. Todavia, não identificamos qualquer dessas três situações nos parágrafos alcançados pela emenda. Com efeito, a redação desses dispositivos foi efetuada em estrita observância, a redação nossa, ou seja, do Senado Federal, em observância aos ditames da Lei Complementar número 95, em 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. O parecer sobre essa emenda, senhor presidente, tem apenas 14 laudas, mas eu só vou ler meia lauda, porque não há necessidade de ler as 14. Uma vez que a consultoria foi bastante precisa, exata, nos termos do seu parecer. O artigo 11 desta lei que eu citei, de 1998, diz o seguinte: as disposições normativas serão regidas com clareza, precisão e ordem lógica observada por esse propósito as seguintes normas. 1. Para a obtenção de clareza, para usar frases curtas e concisas, para a obtenção de ordem lógica, para restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio e para expressar por meio dos parágrafos aspectos complementares à norma enunciada no capítulo do artigo e as exceções à regra por ele estabelecida. A emenda em análise do senador Henrique Alves propõe a junção...
Senador Henrique Alves, não.
Desculpa.
Randolfo Rodrigues.
É a emoção.
Hein? Senador Randolfo Rodrigues. Luiz Henrique.
Eu estou falando no nosso deputado federal do Rio Grande do Norte. Porque os dois somos do PMDB e eu confundi. Mas não há por que confundir. Porque são dois grandes parlamentares e Luiz Henrique foi um grande governador. A emenda de análise propõe a junção de dois comandos legais, distintos em uma única frase, não é? Contrariando a diretriz de usar períodos curtos e de não misturar assuntos diferentes em um só dispositivo. Quer dizer, destarte não deve ser acatada por este colegiado, pois não implica aprimoramento do texto normativo. Uma vez, senhor presidente, é como eu falei, ninguém vai bulir com as demais profissões. Ninguém vai tocar nos direitos das outras profissões. Por que, então, agir de forma antirregimental na tentativa de dizer, olha, nós estamos fazendo alguma coisa que estamos preocupados? Eu sei que os senadores estão preocupados, mas essa preocupação deve sair das suas mentes, porque, como eu já falei várias vezes, a regulamentação da profissão do médico não é para limitar a competência dos demais segmentos. Porque, se fosse, eu não estaria aqui relatando. De modo que o mesmo parecer eu aplico em relação à emenda do senador Randolfo Rodrigues. É o meu parecer, só o melhor juízo. E qualquer explicação sobre a matéria, se alguém quiser, eu poderei,
Senador Valadares,
explicar melhor.
Vossa Excelência foi extremamente claro. Está calcado em cima de um relatório e de um parecer da consultoria jurídica. Então, só para ficar claro para o plenário, Vossa Excelência dá parecer por...
Pela rejeição de ambas as emendas.
Por impossibilidade.
Por impossibilidade.
Vossa Excelência dá o parecer...
Mas mesmo assim,
pela rejeição.
Desculpa, mas mesmo assim, presidente, eles não tiraram nenhuma palavra que eu coloquei no parecer. Significando dizer que, de outra forma, nós estamos aprovando o que eles querem.
Ok, senador. Eu agradeço a Vossa Excelência pela manifestação e pelo parecer. E para discutir a matéria, como o senador Demóstenes Torres, o senador Luiz Henrique e a senadora Marta Suplicy haviam feito pedido de vista nesse processo, pela ordem de inscrição, e tendo em vista que nós temos ainda outras matérias, e matéria importante aqui, como o Estatuto da Juventude, eu quero que a gente conclua essa matéria hoje ainda, eu vou dar a palavra, já na ordem de inscrição, estou inscrevendo de ofício aqui o senador Demóstenes, senador Luiz Henrique, senadora Marta Suplicy, inscrito de ofício. A senadora Lúcia Vana tinha vindo à mesa pedir de inscrição. Vou inscrever o senador Vital do Rego, senador Flecha Ribeiro, que está ali. É comigo que Vossa Excelência está falando? Flecha. Senador Flecha Ribeiro, para... já estão os inscritos. Senador Humberto Costa.
Discussão.
Para discussão. Senador Humberto Costa. Senador Mozarildo, senador Aloísio, senador Randolph. Bom, em discussão a matéria, para discutir a matéria, como disse anteriormente aqui, tendo em vista pedido de vista do senador Demóstenes, da senadora Marta, do senador Luiz Henrique, eu vou conceder a palavra para discutir a matéria, obviamente para a sua manifestação, ao senador Demóstenes Torres. Tem a palavra, Vossa Excelência, para debater a matéria, tendo em vista que Vossa Excelência tinha pedido.
Sem comentários.
Vossa Excelência, abre mão da inscrição, sem comentários. Eu vou pedir à assessoria que faça como estavam até agora, o silêncio para a gente ouvir os senhores senadores. Senador Luiz Henrique da Silveira.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deixei para este momento da minha intervenção, senhor presidente, a oportunidade de cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos nessa comissão. O relatório que Vossa Excelência leu é elucidativo por si só de quão intensos foram os trabalhos da nossa Comissão de Constituição e Justiça no ano passado. Eu pedi vista da matéria, senhor presidente, tendo em vista a sua complexidade, e quero cumprimentar o relator, senador Valadares, pela forma competente como conduziu o seu relatório. Tenho apenas uma divergência. Essa divergência eu manifestei na emenda que apresentei. E apresentei no sentido de melhorar a técnica legislativa deste projeto no que se refere aos parágrafos 6º e 7º do artigo 4º. O que é que diz o parágrafo 6º? O disposto neste artigo não se aplica ao exercício da odontologia no âmbito de sua área de atuação. E o que é que diz o parágrafo 7º? Repete, o disposto neste artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia. O que é que nós propusemos? Propusemos a fusão desses dois parágrafos com a seguinte redação: o disposto neste artigo não se aplica ao exercício da odontologia no âmbito de sua atuação. devendo ser aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia. Nós sabemos que não cabe nessa fase nenhuma emenda que altere a natureza, o sentido da matéria. A emenda que nós apresentamos é meramente de ordem redacional, sem alterar a mens legis dos dispositivos. Entendemos ser desnecessário desdobrar uma só matéria em dois parágrafos. E, por isso, fundimos os dois em um só. Esse é o objetivo. É o objetivo de melhorar a técnica legislativa, de aprimorar o projeto. Não se trata de desvirtuar, desnaturar o sentido da redação anterior. Por isso, senhor presidente, respeitando a posição do nobre relator, nós pedimos aos pares que deem guarida a essa emenda.
Vossa Excelência, então, vai apresentar destaque a essa matéria.
Vou propor destaque à matéria.
Vai propor destaque à matéria. Então, é necessário que Vossa Excelência encaminhe o destaque à mesa ainda durante a discussão. De ofício, se desejar fazer uso da palavra, eu concedo a palavra à senadora Marta Suplicy. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Para discutir a matéria, então, a senadora Marta Suplicy tem a palavra.
Prezado presidente Eunício, aproveito também para parabenizá-lo pela forma gentil e firme com que conduziu as nossas sessões e a produção extraordinária que tivemos esse ano, graças a essa condução. E em relação ao presente que está sendo discutido, parabenizar o senador Valadares, ao trabalho citado da senadora Lúcia Vânia. E nós estamos aqui meio de mãos atadas em relação ao que podemos fazer nesse momento frente ao que foi exposto. Eu gostaria de ressaltar duas coisas que me pareceram que foram garantidas, que são importantes. Primeiro, a especificidade dos psicólogos, fonos, fisioterapeutas e outros, que eu vou retornar a essa questão. E que o ato também foi ressaltado que não é privativo do médico o serviço administrativo. Isso foi importante também, que foi colocado. Mas, em relação aos psicólogos, que é a minha profissão, no artigo 4º, está a formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica. Eu diria que é complicado isso, porque o psicólogo também faz diagnóstico nosológico, ele não administra medicação, mas isso, eu acredito que não vai atrapalhar bastante o exercício da profissão de psicólogo, a permanência desse item. E aqui eu não vou fazer nenhum destaque, mas sou membro da CAS e na CAS certamente vou fazer uma outra proposição. A outra área também que me pareceu complicada em relação a todos os profissionais da área de saúde também é que a ciência muda, nós temos avanços técnicos científicos específicos que são resultados das pesquisas, de avanços que podem ocorrer naturalmente dentro das nossas universidades. E se a gente fica regulamentando dessa forma, nós vamos impedir essas outras profissões de fazer uso desses avanços. Então, não cabe que a lei com fim específico de regulamentar uma profissão determine ou verse sobre outra profissão, pois isso acaba ferindo os princípios constitucionais. De qualquer forma, aqui nessa comissão, como eu disse, nós estamos, não podemos ter grandes interferências em relação ao regimento, não nos permite, mas na CAS eu vou reassumir